bom dia. Bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos para este debate habitual, regular. E estamos aqui com um momento atual pela realização das sessões de Assembleia Municipal do mês de novembro, com os habituais plano e orçamento, também pacote fiscal, entre outras matérias. Ontem, a conclusão dos trabalhos, vamos partir um pouco à descoberta também daquilo que foram estas sessões. Creio que já teriam falado de plano e orçamento, pelo menos já teriam feito essa abordagem. Temos o pacote fiscal no centro das atenções. Em estúdio, António Neto, do Bloco de Esquerda, Manuel Prior, do Partido Social Democrata, Francisco Picado, do Partido Socialista, e também Carlos Anileiro, em representação do PP. Resta ainda aguardar pela chegada de representações do PAN e também da Coligação Democrática Unitária, ou do PCP. Bom dia a todos. Se calhar pedir a vossa ajuda, estava a contar-vos no início deste programa que ontem, por questões de agenda, não conseguimos estar na Assembleia, mas vamos tentar perceber, de facto, o teor desse debate. Creio que o pacote fiscal foi mesmo o tema que centralizou ontem, ou que dominou os trabalhos. Percebendo também, e já tinha sido notícia, que o IMI vai sofrer uma redução e que este foi, pelo menos em reunião de Câmara, nas interações entre os dois partidos representados, ou as duas forças representadas, a coligação que governa e o Partido Socialista que lidera a oposição, um tema fraturante, se quisermos entender assim. Vou começar pelo Francisco Picado. Pacote fiscal, o IMI foi a grande questão desta Assembleia.
Bom dia a todos presentes e aos ouvintes também. Eu diria que, enfim, em determinada medida podemos dizer que sim. Agora, eu acho que a questão do IMI, como eu frisei na última sessão da Assembleia, que não na de ontem, é uma rábula que vem de longe. De facto, é um imposto que é muito significativo para o orçamento camarário. Não haverá muito tempo aqui para fazer a história, mas relembro que houve uma discussão inicial sobre o momento em que o Executivo colocou o IMI no máximo, nomeadamente pelo facto de o Partido Socialista considerar que não estava isso obrigado e, portanto, tinha sido uma opção política, discutível ou não, mas portanto, havia aqui a questão de perceber se era obrigatoriedade de lei, ou se era uma opção política, e foi uma opção política.
Em função da questão do PAM, não era? Era a discussão.
Em função da questão do PAM, exatamente. E, portanto, eu penso que essa divergência nunca, essa divergência de interpretação nunca será sanada. O Sr. Presidente da Câmara não arreda pé.
Depois baixaram o teto máximo a nível nacional. Também foi outra das questões que na altura foi muito discutida. Os méritos, quem os tinha, quem os não tinha. Até que Aveiro chega a esta fase, que é a fase, chamemos-lhe assim, entre aspas, de um certo desagravamento. Vai reencontrando aquilo que é o dito reequilíbrio financeiro e pede um regime, digamos assim, de exceção. O município FAM está a ter um desempenho que se coordenará com essa possibilidade de libertar alguns meios. Este é o ponto de hoje, não é?
É certo, este é o ponto de hoje, e a posição do Partido Socialista eu penso que é clara, embora obviamente que depois possa ser interpretada conforme, enfim, conforme as diversas sensibilidades e interesses. Mas a verdade é que baixar o IMI, sim. O problema é que nós achamos efetivamente que o IMI, que a redução do IMI podia ir muito mais além, muito mais, uma força de expressão, mas podia ir mais além daquela que foi. E, portanto, essa foi a posição do Partido Socialista. O Partido Socialista não é claramente contra a redução do IMI, é contra o facto de o IMI poder ser reduzido para além daquilo que foi.
Como é que foi a votação já agora, Francisco Picado?
A votação em Câmara.
Na questão do IMI.
Em Câmara o Partido Socialista votou contra a descida do IMI. Em Assembleia abstivemos, como é óbvio. E não há aqui, enfim, a exploração do Partido Socialista ter votos às vezes que não são divergentes. Não são convergentes do ponto de vista da Câmara versus Assembleia, e até dentro da própria Assembleia há quem veja isso como uma questão, o facto que o partido está dividido e que está chateado e que está desorientado. Eu diria que a minha interpretação sobre isso é ao contrário. Obviamente, dentro de determinadas balizas, há um determinado tipo de liberdade de votação, o que significa que o Partido Socialista não vota nem nunca votará por atacado. Aliás, eu muitas vezes quando estava na bancada e quando era o tempo do Dr. Hélio Maia, dizia muitas vezes que se fosse apoiante do Dr. Hélio Maia, jamais votaria determinados pontos. Ou saía, ou então votaria completamente ao contrário daquilo que foram algumas opções. Eu volto a repetir, o PS não é contra a descida do IMI, o PS é favorável à descida do IMI, o que nós achamos é que neste momento há condições para que essa descida possa ir mais além. Veja-se, ou ver-se-á o saldo final que ficará, que transitará nas contas do Executivo, que andará na ordem das dezenas de milhões. E portanto é mais uma vez uma opção política. Se o Presidente prefere pegar nas dezenas de milhões e investir, e o PS acha que essa parte de dezenas de milhões poderia ser utilizada para intervir junto do Fundo de Apoio Municipal e para poder ir um bocadinho mais além. Aliás, aparentemente, as receitas do IMI até vão subir. Portanto, entenda-se lá que há uma descida da taxa e as receitas vão subir. Obviamente, voltamos aqui também a acrescentar que a conjuntura económica é favorável. Há mais venda, há mais construção, há mais venda de imóveis, há mais pessoas a adquirir, etc, etc. O que eu também frisei na Assembleia Municipal é um bom sinal, um sinal que o país está bem, está a crescer. Aliás, é curioso que a própria oposição nacional fez menção a isso mesmo. Portanto, temos uma conjuntura nacional neste momento muito favorável a que haja um crescimento económico. O país está com sinais de evolução positiva. Agora, eu acho que não vale a pena transformarmos esta questão do IMI no caso político municipal do ano, porque efetivamente foi isto que se passou. Obviamente que eu admito que possa haver outras interpretações e muitas vezes aquilo que é, enfim, o juízo do comum dos mortais é obviamente diferente daquilo que é o juízo da dialética política. E portanto, o que é preciso é que haja aqui algum bom senso e que se entenda exatamente. Volto a repetir que a posição do PS é esta. Aliás, o PS fez uma proposta, o Sr. Presidente está sempre a dizer que os partidos não fazem propostas, mas o PS, através dos seus vereadores, quando invectivado pelo Sr. Presidente a apresentar propostas, fez-o por escrito, e eu fiz questão de fazer menção à carta que foi enviada ao Sr. Presidente da Câmara, onde precisamente se sugeria que o IMI descesse para além do 0,4. Depois vem aquela rábula do só deste 5 em 5, etc, etc. Isso faz-me lembrar aquilo que eu costumo dizer na brincadeira quando dou aulas, também só pontuo de 0,25 em 0,25. É o que é. Podemos estar a falar de 20 euros por ano para uma família. Foi exatamente isso que eu tentei dizer à Assembleia Municipal. Se é irrelevante para as famílias, se é que é, se é que é. Não me vou julgar, não me vou pôr na posição de famílias onde 20 ou 30 ou 40 euros, enfim, farão a diferença que fizerem dependendo do agregado familiar e do vencimento. Então também é relevante para a Câmara Municipal. Estaríamos a falar no máximo de 1 milhão de euros para quem tem 50 milhões de euros ou para quem vai acabar o ano com um saldo de 50 milhões de euros. Parece uma coisa verdadeiramente irrelevante. O Sr. Presidente até gozou com a expressão de 1 milhão zeca, de 1 milhãozito. Obviamente que eu estava a ironizar, mas o Sr. Presidente estava um bocadinho agastado e percebo. E está perdoado depois da sua deriva para a utilização de termos menos próprios como é normal.
Carlos Anileiro, vamos a esta questão da dialética. Era possível ir mais longe na redução?
Bom dia, auditório. Eu não sei quem tem a bacia da massa para fazer o pão é que tem que saber com que materiais pode contar, e neste caso materiais financeiros derivado do imposto municipal. Parafraseando aqui o que dizia o Francisco Picado, estamos a falar de minudências, não é? Em termos gerais, esta redução representa pouco para a família média que paga IMI em termos anuais. De resto, estas leituras passam pela bandeira política, não é? Determinadas frações abaixo do zero são para uns são consideradas uma vitória, para outros é uma derrota. É política a funcionar.
E para o PP?
Caso, há uma melhoria.
E para o PP?
Há uma melhoria para o CDS-PP.
Esta redução significou...
É o possível.
O possível.
É o possível.
E foi votada a favor.
E foi votada a favor, naturalmente. foi entende-se que é como possível dentro do enquadramento geral, quer municipal, quer no país.
E já agora, alguma tese sobre essa questão do que o Francisco Picado falava, voto contra na Câmara, abstenção na Assembleia?
Não, isso sucede em democracia e está-se a verificar até a nível nacional no PS que há uma fratura em determinada questão entre um grupo parlamentar e o governo. Portanto, são. Significa que com toda a honestidade da minha parte, que há honestidade política e há democracia dentro da instituição política, como penso que haverá noutros partidos, não é? O tempo das ditaduras puras e duras funcionou até meados do século passado. Agora, penso que há mais, em termos de países civilizados e com uma democracia a funcionar, isso é perfeitamente natural, não será muito bonito, alguns ficam agastados, outros não tanto, mas é natural.
Representando aqui um dos partidos que suportam a maioria, pergunto-lhe se tentaram obter alguma garantia de que até ao final do mandato novas reduções poderão chegar.
É provável que sim. É provável que sim. E tudo aponta para que.
Certeza.
Até lhe diga a data.
Todos sorriem, o calendário eleitoral digamos assim, pelos rostos do...
E fico por aqui. Mas é capaz, natural, nós estamos a navegar aparentemente num quadro económico do país favorável, portanto, é muito provável que sim. Não. Abstraindo esta nota de humor que aqui se gerou no painel, mas penso que sim, até por razões que as estatísticas demonstram.
Os anos de descida dos impostos ou da carga fiscal. António Neto, bom dia. Isto para o Bloco, creio que dos discursos que nós vamos conhecendo é bom, mas queria mais, não é?
Antes de mais, bom dia a todos e a todas. Relativamente a este plano, a execução do plano, a continuação da execução do plano de apoio municipal, mas mais do mesmo, agora este motivo de, digamos, de sorrisos relativamente à situação no futuro do abaixamento de impostos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal já veio afirmar que de facto haverá uma grande redução em época eleitoral, quando não podia deixar de ser, como um partido à moda, um partido e uns partidos, uma sustentação de um executivo camarada à moda antiga, nas vésperas de eleições, eventualmente deixará os impostos todos e será, digamos, o tal milagreiro com os seus pés de barro que evoquei também na Assembleia. Mas isto, a consequência do PAM e a execução do PAM tem isso mesmo. É os impostos no máximo, e a execução efetiva e a arrecadação de impostos acima do previsto podia potenciar, e à semelhança do PS, que também aqui já o afirmou, podia resultar efetivamente de um abaixamento generalizado da carga fiscal sobre os averenses e permitir eventualmente corrigir algumas divergências que este executivo tende a prosseguir. Era importante realçar que hoje Aveiro tem um problema nos serviços públicos e temos outro problema que é a própria alienação patrimonial do próprio de terrenos e feitos um bocado à revelia, como digo, eu muitas vezes emprego as palavras má-fé, porque a função essencial da Assembleia Municipal é fiscalizar a ação do Executivo Camarário. E o Executivo Camarário tende, sobretudo, a esconder o jogo de toda a gente e faz opções, muitas vezes nas costas, dos grupos parlamentares assentes na Assembleia Municipal. Não parece que seja o ato puramente democrático. Não me parece que seja muito benéfico para a democracia, mas isso é, digamos, o modus operandi do Sr. Presidente.
Aquele argumento que ouvimos, já vamos ouvir, Manuel Prior.
Só saber o que é que não é, não percebi.
Não percebi, não. Sim.
Não. Não percebi o que é essa coisa de má fé.
Mas vou dizer, a execução, a distribuição de serviços públicos, a alienação do património, a venda a grupos, como já aqui salientei noutros debates, a alienação do património e venda a certos grupos económicos, favorecendo certos grupos, desculpa, estou a falar, depois poderá eventualmente repor ou argumentar relativamente ao que eu estou aqui a dizer. Mas acho que é de má fé e é sobretudo jogar o jogo todo e dar a informação toda aos órgãos da Assembleia Municipal para que esta, perante a sua análise, pudesse ser comentado ou argumentar perante as opções do Executivo Camarário. Mas isso não acontece.
Está a falar da venda de património, é essa património a referência.
A venda dos terrenos do Matadouro, várias outras atividades, que não se percebe muito bem qual é a opção política do Executivo Camarário.
Só para fechar, e era essa a questão que ia colocar, a maioria o que tem dito é que há um atraso estrutural em Aveiro que necessita de ser complementado e que necessita de manter ou até reforçar os níveis de investimento. Isto, na opinião do Bloco de Esquerda, exigiria um calendário mais diluído no tempo?
A questão de fama e da execução de fama dentro do plano, de um plano, quando chegar, digamos, tem um prazo longo de vigência deste plano, mas o objetivo é, de facto, saldar a dívida antiga da Câmara. E quando chegar ao final, a Câmara tem dívida zero e não poderá transitar fundos ou aplicação de taxas de IMI para novos investimentos que, por vezes, são completamente inúteis e nas costas da população de Aveiro. O Bloco de Esquerda permanece sempre extremamente preocupado porque esta parece que é um jogo financeiro para trazer, arrecadamos mais dinheiro e depois fazemos investimento à revelia e tal, porque não sabemos, podemos baixar os impostos hoje, mas temos a opção política de não baixar e continuar as taxas e os impostos do máximo para depois querer um saldo líquido para depois fazer investimentos inúteis. É só isso.
A expressão é investimentos inúteis. Vamos ouvir agora então o Manuel Prior. Esta questão do pacote fiscal, tal como ela foi colocada, e a Câmara procurou justificar sempre desta forma, de que há um atraso estrutural de algumas até décadas, creio eu que foi a expressão utilizada, porque nos últimos anos não foi possível esse investimento e essa qualificação. Isto justifica tudo?
Não, nada justifica tudo, mas só um bocadinho. Quando se falou aqui na alienação de património, para isto ou para aquilo, à base da lei, a alienação de património nos municípios FAM só pode servir para pagamento da dívida. Não serve para nenhum investimento. A Câmara pode vender o Jerónimo Pereira Campos, vender o ar e a terra e a água, que só pode pagar dívida. Não pode investir um tostão desse dinheiro. Fique clarinho. Quando há alienação, é para pagamento só de dívida. Quanto ao pacote fiscal, o pacote fiscal é um bolo, portanto não há IMI ou derramou isto, é um pacote fiscal que permitiu a elaboração de um orçamento e de grandes opções do plano. E para nós tinha que ter três ou quatro balizamentos, que era cumprir os compromissos com o PAM, com a dívida antiga, reduzir a dívida e aumentar o investimento. Fala-se que se podia, do dinheiro que está corrente, em caixa corrente, que se podia amortizar a dívida e não fazer investimento. Eu gostava de dizer qual era o investimento. Segundo o Partido Socialista, em reunião de Câmara, há 124 projetos. Eu gostava de dizer, desses 124, qual é que não se fazia?
Eu digo já um.
Qual é que não se fazia? Qual é que não se fazia? São pessoas da Câmara para ser feito. E o Conselho de Aveiro está muito carente de investimentos, tanto em setores públicos como em setores onde não se fez rigorosamente nada. À ACP, à Rua da Pega, aos grandes investimentos na Avenida, ao investimento no Rocio, há investimentos nas unidades de saúde, nas escolas, que têm que ser feitos. E se há algum plafond financeiro, também tem a ver com alguma dificuldade que a Câmara tem em executar alguns projetos, mas que estão lançados concursos e que estão em obra e que são para executar. Portanto, ao haver diminuição desse dinheiro para investimento, ele tinha que deixar de ser investido. Quanto à posição do Partido Socialista, o que o Amigo Francisco explicar teve muito bem na Assembleia, porque penso que não lhe foi fácil aquele voto de abstenção. E todos, quem lá esteve assistiu.
Tranquilo.
Quem lá esteve assistiu ao quão difícil foi a dialética entre a bancada e os vereadores. Quão difícil foi. O que é certo, Todos foi o que foi. E o que é certo é que o Partido Socialista na Câmara votou contra, na Assembleia, e muito bem absteve-se. E muito bem absteve-se, é a nossa opinião. Nós votámos favoravelmente, voltaríamos a falar. E depois isto tem mais. Teve, porque depois ainda... Houve também nesta parte do orçamento e dos dinheiros, porque é certo, isto não foi possível descer porque apeteceu à Câmara, quer dizer... O IMI desceu porque a Câmara teve condições justificativas junto do PAM, por boa gestão e por bons resultados financeiros, para poder descer. Não é milagre, não houve aqui ninguém milagreiro, não há ninguém milagreiro na Câmara. Foi a boa gestão que permitiu isso, como, por exemplo, permitiu acabar com o contrato da Suma, ir a concurso internacional, ganhar outra empresa, o parço que se poupou, chegar a um bom acordo extrajudicial com a empresa, que permite pagar uma indenização de 750 mil euros, são 8 anos só da diferença de preço, permite já descer, por exemplo, a taxa dos resíduos dos lixos em 15%, e possivelmente mais 15% daqui a alguns meses, depois de se acertar bem as contas. Portanto, penso que o orçamento é bom, a opção de descer o IMI foi o possível, se vai descer mais ou não. Vamos andando e vamos vendo. O que sabemos é que, a caminhar nisto, perspectivamos que a passagem do rácio de 1.5 dívida a receita está praticamente garantido de 23 para 21. E acreditamos que podemos passar para 20, ou se calhar menos. Claro, se esses resultados financeiros forem bons, com alienação de património, que vai sempre a haste público, o Bloco de Esquerda, se quiser, pode comprar esses terrenos com haste público e fazer lá a especulação imobiliária que desejar. Pode fazer o que quiser disso. Pode fazer. Vai à haste pública, quem quiser chega-se à frente e compra. É assim que funcionam as hastes públicas. O que nós achamos é que esta antecipação de atingir do rácio 1.5 em termos da dívida, de 23 para 21, é um índice, é uma amostragem de uma boa gestão que o Executivo está a fazer. Pensamos que ainda é possível baixá-lo para 20 e, claro, se andar para trás por boa gestão, se os resultados financeiros forem bons, se calhar pode ser possível baixar ainda mais a carga fiscal e o pacote fiscal sobre os abenenses.
Eu posso intervir só para dar duas notas. Investimento a cancelar já vamos tarde, que é o do Rocio. Eu nem queria acreditar, eu assim não tenho nada em Aveiro, não tenho ido para aqueles lados, mas tenho visto fotografias. Eu já vim para cá e me despistando, porque entrar ali na rotunda, olhei para a direita e de facto aquilo que vi é inarrável. E portanto, se há um investimento a cancelar, e se o PS é acusado de não apontar nenhum, aponto já um. Rocio. Mas tenho eu. Exatamente. E o PS. E portanto, claro. Já poupam os milhares. Perguntar-se qual era, claro, o investimento cancelado, vamos dar a resposta. Já, o Rocio, a frio. E o Rocio dá praticamente, se calhar, um montante que era preciso passar para reduzir de zero, de prescindir a Câmara da Receita de 0,4 para 0,38.
O Rocio estava bem 38.
Custado. Estava melhor do que está. Está melhor do que está e do que vai estar, de acordo com aquilo que lá está. Aliás, só vocês do PSD é que devem saber, da coligação, perdão, é que devem saber o que é que vai sair dali, porque mais ninguém sabe. Verdadeiramente, nesta fase, começar a escavar aquilo daquela maneira. A fazer estudos arqueológicos, enfim, os especialistas o dirão. É melhor com uma pazinha e não com uma pazada. Mas, enfim, segunda questão, para que não fique nenhuma dúvida, porque, enfim, as pessoas podem, de facto, ter vislumbrado um diálogo entre, particularmente, a minha pessoa e o Sr. Presidente da Conselhia, não há nenhuma beliscadela, não há nenhum desacordo, não há nenhum desalinhamento entre os dois. A única questão que esteve em cima da mesa é que eu precisava de uma informação e eu explico qual era. E por isso é que o Manuel Sousa estava e bem, perturbado, porque o Sr. Presidente tinha dito que não tinha recebido nenhuma proposta do PS e que nós estávamos a inventar a história do 0,40 para o 0,38. E o Manuel Sousa estava perturbado e só me estava a perguntar se eu ia falar na carta que o PS tinha enviado ou se era eu que tinha que defender a honra. E a única coisa que eu lhe estava a perguntar e que lhe estava a dizer era que se mantivesse sereno, porque com certeza nós faríamos menção àquilo que foi enviado. Não sei onde é que foi parar a carta. Não sei onde é que foi parar a carta. Ou se calhar foi para o sítio certo e foi metida para o lixo. E eu disse-lhe, e está vertido em ata, está vertido em declaração de voto. Está vertido em declaração de voto. E a única questão que houve
e que aparentemente pode ter excitado algumas pessoas, enfim, por alguma, porque eu não podia falar, enfim, de viva voz, sem ter autorização para isso na Assembleia Municipal. Aí o Sr. Presidente até se encarregou de me mandar calar a meio da sessão. Mas a única questão que houve verdadeiramente foi essa. Tudo o que possa advir daí são fantasias. São fantasias. Não acabei agora de manhã de ligar ao Manuel Sousa. Precisamente porque ontem não estive na Assembleia e quis saber. Portanto, mantemos uma relação normalíssima, articulada. Temos exatamente a mesma posição relativamente ao EMI. Não há dúvidas, são factos. O PS na Câmara votou contra e o PS na Assembleia Municipal absteve-se. E a interpretação também é fácil de fazer. É que o contexto camarário e de executivo é diferente do contexto da Assembleia Municipal. E eu não queria ir mais longe, Manuel Prior. Não queria ir mais longe. Porque, volto a repetir, e o Anuel deu aqui uma opinião que me parece absolutamente sensata. Era o que faltava. Era o que faltava. O PS ter um comportamento, desculpem a expressão, de carneirada. Não há. No PS, felizmente que não há. Aliás, nem no Rossio houve. Porque o PS fez uma posição claramente veiculada pela minha voz de ser contra o projeto do Rossio, e há elementos da bancada do Partido Socialista que entendem que têm a sua opinião e têm a liberdade de a expressar. E ninguém expulsa ninguém da bancada, nem ninguém se atira ao chão por isso, nem o PS deixa de ser um partido coerente e passa a ser um partido desmiolado. Agora, discutimos as coisas, temos esta maneira de estar. Eu sinto-me bem num partido que permite isso. Sinto-me bem num partido que permite isso. E, portanto, não há nenhuma questão. Mantemos a nossa posição a favor do IMI, sim. Podia ter ido mais longe. Sim, também. Sim, também. Com certeza que sim. E, aliás, está aprovado. Parem com o investimento no Rossio. Se calhar já tinham um pozinho para dar um jeitinho à receita que iam perder no IMI.
Desculpa, mas onde é que o PS votou a favor da descida do IMI? Ou é a favor da descida?
O PS é a favor da descida do IMI.
Ai, não me percebi na Assembleia. Não me percebi.
Só que o PS acha que o IMI pode ir mais além. Epá, eu não consigo explicar isto de outra maneira. Ou seja, é bom, é insuficiente. Podia ir mais além? Podia. E o PS manifestou isso antes. Antes das GOP. Está escrito. Está registado. E, portanto, o Sr. Presidente e o amigo Manuel Prior, que passa muitas vezes a vida a dizer que o PS não apresenta sugestões, tem que meter a viola no saco. Porque está lá a sugestão. Agora pode dizer assim, o Sr. Presidente da Câmara é soberano para aceitar ou não? Pois, com certeza. Agora, não pode é dizer que não apresentam. São coisas distintas. Uma coisa é não apresentar, outra coisa é apresentar e não ser aceito. É democracia. Pois, com certeza, a sua maioria tem legitimidade para aceitar ou não aquilo que as minorias, neste caso, propõem. Aliás, que pôs-se mesmo para o PAN. Peço desculpa.
Eu sobre isso, e começando por aí, ouvi há bocado o Picado dizer que a carta, que terá havido uma carta, é que terá ido para o lixo. Não acredito que fosse para o lixo. É uma força de expressão, naturalmente, porque há mecanismos de e a Câmara sei que
não,
tem
não,
mecanismos
lixo, de
da entrada, e de
não estou falando
de entrada onde
no lixo verdadeiro.
Mas no passado da Câmara de Aveiro houve papéis que não foram bem para o lixo, mas foram para umas determinadas caixas. E é sobre essas questões que eu vou puxar aqui à colação aqui essa matéria. Naturalmente, quem cede de funcionamento do elenco municipal, pode haver propostas que não são aceitas, como acontece em todas as instituições, independentemente da área política em que se está. Isso é um pouco normal. Uma proposta de determinada matéria pode ser espatafúrdia, não tem pernas para andar, naturalmente. Agora, nós todo este problema de fama, eu gosto muito de ir atrás buscar a história. E a história do município. Entre 2000 e 2006, fizeram-se investimentos brutais na área do espaço municipal de Aveiro, e nessa altura, eu estava já ligado à autarquia, num patamar inferior de freguesia, mas estava dentro dos processos, fizeram-se, eu farto-me de falar nisto, fizeram-se investimentos avultadíssimos sem controlo, sem vistos, tribunal de contas, até porque a lei também, de certa maneira, permissiva, permitiu, e foi a desgraça de muitas câmaras neste país, porque se foram fazendo coisas sem haver o competente aforo financeiro para fazer esses trabalhos. Onde, depois dessa oportunidade e desse dinheiro gasto, a Câmara de Aveiro teve que passar por restrições. Vieram dois mandatos de Hélio Maia, que fez o possível. Eu convivi com essa situação. E quando vem Ribol Esteves, é que também nascem as regras do FAM, o funcionamento, e efetivamente passou-se por uma prudência de gastos e de funcionamento, portanto, assegurando o mínimo indispensável, sabendo que muitas coisas estão para trás. Por exemplo, a área dos arruamentos, em que houve, está-se agora a começar, ou começou-se para aí há dois anos, o investimento nessa área, e muito há ainda por fazer. Porquê? Porque vem o FAM, vêm as regras, as imposições que têm que ser feitas, e eu penso que nesse sentido, a gestão de Ribal Esteves está a fazer o que tem que fazer, com muita prudência, com o que vai permitindo agora este alívio, que este alívio de carga financeira, que vai permitir um pouco o folgar e o poder fazer obra, porque efetivamente esta alienação de património é efetivamente, e dizia o Prior muito bem, pelas regras do FAM, para amortizar dívida. Ora bem, e sendo isso feito, vai permitir folga noutras verbas ou noutras formas de obtenção de verba, para ir avançando com alguns investimentos, pese embora haja discórdia, há aí uma discórdia sobre a questão do Rossio, uma discórdia que o PS faz questão disso e tem até motivado e é público que está perfeitamente ao lado dos movimentos a favor do Rossio, que isso é patente, é público, só quem não anda na rua e não vê as movimentações é que não se apercebe disso, e fico por aqui.
30 segundos. Eu também gosto, o passado serve essencialmente para nós aprendermos e projetarmos o futuro, mas temos aqui buscar o passado todo. Okay? E portanto há a tentativa de haver aqui um lapso de memória relativamente ao mandato do Dr. Hélio Maia. Fiz questão de frisar isso na Assembleia Municipal. Primeira medida do Dr. Hélio Maia relativamente ao IMI, aprovada com louvor e aclamação. IMI no mínimo. Aprovada com louvor e aclamação. Se tivesse colocado na altura, se calhar, o IMI noutros valores, hoje o cenário era bem diferente. Portanto, quando puxamos a história, puxamos-a toda. Segunda questão.
Eu assino isso. Por ingenuidade da área financeira da Câmara.
Eu percebo que sim. Mas só para deixar esta nota. Segunda questão. A questão do Rossio. Vamos lá ver uma coisa. No outro dia dizia uma coisa engraçada. Tu és contra o Rossio porque és do PS. Eu disse assim, era o que me faltava eu ser contra o Rossio por ser do PS. Pá, então se eu saio já do PS e continuo contra o Rossio na mesma. Era o que me faltava. Essa leitura de Clara. Esta coisa a dizer que nós somos contra o que nós, que o PS, ou que há uma posição contra o investimento no Rossio ou contra a solução para o Rossio, porque nós pertencemos a um determinado partido. Era o que faltava. A leitura não pode ser esta. Nunca pode ser esta. Eu sou da Aveira desde que nasci. E, portanto, antes de ser do PS, nasci primeiro, não nasci já com o cartão. E, portanto, eu acho genuinamente que a solução do Rossio é uma péssima, má solução. Aliás, não sou tão radical como alguns colegas meus de partido. E, mais uma vez, está aqui a pluralidade em cima da mesa, mas permitam-me que diga que eu mesmo, que não fosse militante do Partido Socialista, era contra a solução que está desenhada.
Mas qual a solução?
Não tenho nenhuma solução. A que eu conheço. Ao período, sabes mais que eu. Portanto, eu limito-me àquilo que tenho. Que é a fotografia do deserto árido e do parque de estacionamento. É o que eu tenho. Não tenho mais. Estou agora a ver. Estou agora a ver o buraco e coisas. Vamos vendo. Mas a solução que eu conheço, que foi publicamente apresentada, e não houve mais nenhuma, aliás, volto a repetir...
Não era solução nenhuma.
Volto a repetir, o senhor Presidente da Câmara foi publicamente... O senhor Presidente da Câmara foi publicamente invectivado para fazer uma Assembleia Municipal extraordinária para falar do Rossio. E o argumento é, os senhores deputados municipais não são mais do que os cidadãos. Com certeza que não, nós fomos eleitos pelos cidadãos para ter uma determinada função. E, portanto, isso, essa Assembleia Municipal ainda está por acontecer. Agora, eu não sei qual é a solução do Rossio que eu tenho, é aquele desenho em que desaparecem as árvores todas, ou quase todas, e está o terreno árido, e há uma projeção de um parque de estacionamento para lá, que eu nem sei para onde é a entrada, nem sei para onde é a saída. É isto que eu sei, não sei mais nada. Contra isso, absolutamente contra.
Eu também.
Eu queria só ressaltar aqui, se me permite, que eu entendo perfeitamente e admito e aceito, e acho que tem que ser assim, que o PS tenha posição sobre determinadas coisas, como todos os partidos têm que ter. O que eu dizia é que há um alinhamento de elementos do PS ligados ao dito movimento que é patente por quem anda na rua e quem circula e quem vê determinado tipo de manifestações. Mas agora, o Partido Socialista naturalmente tem o direito, como tem o direito de ter opinião e posição sobre o Rossio. Como todo o cidadão normal e como todo o espectro político municipal ou até nacional, conforme os projetos. É nesse sentido que, muito bem, acho que está.
Estamos de acordo.
Só para também, digamos, dar uma última nota relativamente aos grandes planos do orçamento da Câmara Municipal. E decorrente da aplicação de FAM, de facto, os impostos estão no máximo, a deterioração dos serviços públicos existe, ou seja, o próprio recorrente dos transportes públicos da Movaveiro, que foi literalmente desmantelada ao longo de vários mandatos, e também do Hélio Maia, e aqui com um grande apoiante do Hélio Maia, mas parece que agora já esqueceu desse grande apoio e dessa grande atividade de defesa de Hélio Maia, e agora, digamos, virou bico ao prego, mas isto, o PSD e o CDS são extremamente versáteis nessas lides. Mas gostaste também de voltar atrás também relativamente ao FAM, e à não aprovação, ou não visto, do Tribunal de Contas, e porquê, depois, um novo FAM foi muito mais vantajoso para a Câmara Municipal do que o antigo. E porquê é que, naquela primeira candidatura ao FAM, e não teve o visto do Tribunal de Contas? Porque havia dois problemas que o Tribunal de Contas falava. Dois pontos. Um que era, porquê começar a pôr os impostos no máximo só mais para o final e não no início, ou seja, havia aquela fase de campanha eleitoral, ou seja, e a Câmara Municipal não queria pôr os impostos no máximo porque eventualmente podia ter um prejuízo político na sua votação. Ou eventualmente, e também outro problema, de dar primazia no pagamento de dívida a alguns em detrimento de outros. Ou seja, no fundo eram dois, digamos, duas linhas que o Tribunal de Contas também não podia ratificar, digamos, a primeira candidatura ao FAM. E o Executivo Camarário, todo exaltado, até teceu comentários jocosos relativamente ao Tribunal de Contas, e o que veio a revelar que até mesmo nessa interpretação, o engenheiro Rebelo Esteves foi inteligente porque fez aquele espetáculo todo para fazer uma segunda candidatura a um FAM que era muito mais vantajoso para a Câmara. Mas a recorrência da aplicação do FAM, de facto é isso. É impostos no máximo, menos serviços públicos e alienação do património. De facto é isto. E isto, temos a própria agenda, tanto do PSD como do CDS e também do próprio PS, que não tem problema nenhum em alienar património e sobrecarregar, efetivamente, de impostos os aveirenses. Convém dizer que poderia haver outra alternativa, mas parece que, muito à semelhança do antigo, digamos, da antiga legislatura de Passos Coelho, parece que era o sentido único e não havia outra opção. Parece que conseguiu-se arranjar outra opção para o país. E infelizmente é isto. Infelizmente o PSD e o CDS apoiam intransigentemente este executivo camarário e também ainda não percebi efetivamente na questão do Rocio qual é a posição dos dois partidos, porque ainda não consegui descobrir efetivamente quais são os benefícios de um par de estacionamento subterrâneo à revelia dos aveirenses, só se e com investimento público que é dado de mão beijada depois para a exploração do privado.
É complicado falar depois do Bloco de Esquerda. O sumo do Tribunal de Contas ao PAMA não teve rigorosamente nada com o que aqui foi dito. É falso, é mentira tudo o que aqui foi dito. Repito, é falso, é mentira. O sumo do primeiro projeto de PAMA não teve... Queres que eu repita? É falso e é mentira.
Pronto.
Não teve rigorosamente nada a dizer com o que... Teve a ver com a Câmara... Quando foi naquele período, houve uma altura em que houve funcionários que foram para a reforma, que saíram quando foi da Móveiro. E a Câmara inizou-os pela saída.
Posso
falar?
Leste.
Claro que li.
Tu é que estás a dizer as neiras. Desculpa lá.
E a Câmara colocou esse dinheiro do empréstimo e dinheiro que já tinha pago. E o Tribunal de Contas não aceitou isso. Quanto àquilo dos impostos ter antes ou depois, o Tribunal de Contas não se manifestou rigorosamente sobre isso. Mas pronto, mas vamos passar à frente. Sobre a votação do IMI, do Partido Socialista, o Francisco Pericado foi um bocadinho habilidoso nisto e teve muito bem. Na Assembleia havia uma pergunta só. Na Câmara é que se pode propor mais, menos ou que ou sabe. Na Assembleia havia uma pergunta. Descida do IMI. O PS também votou. Absteve-se. Ponto final. Nem votou a favor, nem votou contra. Absteve-se. Quanto ao PS estar sempre no contra, eu acredito que todos somos aveirenses assim, mas registamos isso, e se não vejamos nos outros projetos. Por exemplo, e só neste mandato, recordar alguns que o PS teve sempre alguns elementos da Assembleia que se manifestaram à partida contra, às vezes sim com os seus projetos. Temos sobre a rotunda, por exemplo, do Solar das Tatas. Nosso amigo Fernando Nogueira fez uma dissertação porque é que não devia ser feita. A expansão do Glicínias, mais uma dissertação sobre a expansão de Glicínias, o investimento privado e o arranjo urbanístico e viário à volta. O investimento da Mercadona, mais uma manifestação contra daquilo que iria ser o caos, criticando logo o arranjo viário que vem a resolver alguns constrangimentos viários que há ali normalmente no 235. Sobre a Rua da Pega. Sobre a ciclovia da estação à Universidade, o PS teve alguns elementos da Assembleia Municipal que se manifestaram contra. As obras na estação, contra. Nas reuniões do PEDUCA, que houve uma reunião quase por cada projeto, isso constatou-se, havia sempre um ou outro elemento afeto ao Partido Socialista, que estavam contra. Nunca dizendo qual era a opinião, até numa delas, o Pompidio Souto, manifestou-se que era contra algumas coisas que estavam a ser feitas, mas gostava de saber qual era a opinião do Partido Socialista sobre alguma coisa. Porque do que tinha ouvido nas sessões todas, sabia que o PS que era contra todos os projetos, mas não sabia qual era a opinião do Partido Socialista sobre esses projetos. E isso, efetivamente, quer Francisco Picado diga que sim ou que não, eu acredito na opinião dele, que ele seja sincero quando diz que é verência e tudo, mas notamos na bancada do Partido Socialista um ser contra qualquer coisa que bula. E isso não nos faz parar, nós vamos continuar a investir para bem da Aveiro e dos aveirenses.
Essa do habilidoso, vinda de ti, eu só levo isso com alguma bonomia, porque isso normalmente tem duas leituras. O tipo é hábil porque é virtuoso ou é hábil porque é artista. Enfim, eu deixo isso só. Eu acredito que estarás mais na primeira. É capaz de dizer relativamente a isto. Bem, eu, no período, não me obrigues a dizer ao contrário, que é assim. Queres que eu vá ao tempo do Hélio Maia dizer em que vocês votaram a favor?
E fomos a eleições com esses erros todos. Com esses erros fomos a eleições.
Venda, assim, venda dos serviços municipalizados por tuta e meia concessão do estádio que estava sistematicamente no plano de saneamento financeiro por 60 milhões. É preciso continuar. Não vale a pena, quer dizer. Entramos.
E com esses
nós somos
erros,
contra porque somos do partido e vocês são a favor porque são do partido. Agora. Em votação, o PS até tem pessoas que votam a favor das propostas do Executivo. Até algumas, nem vale a pena escapulizar muitos motivos. Agora, eu nunca vi, perdão, vou fazer uma exceção. E sabe qual é? Eu nunca vi, no mandato do Dr. Alan Maia, um voto nem de abstenção. Exceto, numa das últimas Assembleias Municipais, quando o seu Presidente pediu autorização para um empréstimo de 2 milhões de euros, porque não vinha a Trans da Adra, e os senhores votaram contra, que isso foi, porque já estavam noutro campeonato e noutra fase. Foi o único voto, único. É por isso que eu vou às atas das Assembleias, foi o único. É que nem uma abstençãozinha. E portanto, esse argumento, dizer que o PS vota contra porque é do PS, há evidência de que assim não é verdade. Aliás, basta ver como é que foi a última votação no IMI na Assembleia, que o PS não se absteve todo. Ou então eu estava distraído, estava entusiasmado com a falar com o Oliveira e Sousa e distraí-me. Pois, mas é que, do vosso lado, nem uma. Essa ideia é melhor consultar as atas todas. Nem uma abstençãozinha. Nem uma. Eu compreendo. Agora, a evidência é esta. E acredito, que se calhar há gente, que de facto sim, tem vontade às vezes de ter um bocadinho mais de liberdade, mas enfim, chega ali à hora da verdade e que é de mãozinha no ar e tal, é uma chatice. Estamos entendidos sobre isso. O Partido Socialista vota contra. Podes-me dizer que vota contra porque é da oposição e vota sempre contra. Factualmente isso não é verdade. Factualmente isso não é verdade, porque há votos de abstenção e há votos a favor, até de algumas propostas. Aliás, o Partido Socialista já votou a favor de propostas do Executivo. O Sr. Presidente já manifestou o seu regozijo por ter algumas votações por unanimidade na Assembleia Municipal.
A favor do PAN.
Na Assembleia Municipal. Está bem? Agora, esse argumento não vale a pena ir por aí, porque o contrário não é verdade. A não ser que eu esteja distraído, exceto nesse caso do empréstimozinho dos 2 milhões da Adra, onde nós até quase tirámos férias da oposição, porque os senhores se encarregaram de exercer muito mais.
Só um minutinho, não ocupando muito tempo. Quanto ao passado, nós assumimos o passado que tivemos. Coisas boas e erros graves. E por isso mesmo fomos a eleições com a mesma bandeira, e os aveirenses fizeram assim. Com esses erros todos. Se calhar o Bloco de Esquerda foi eleições sem erros, porque não faz erros nenhuns. Pelo menos em Aveiro, para bem de nós todos. Para bem de nós todos, não faz erros nenhuns em Aveiro.
Meus caros, estamos aqui na parte final, 5, 6 minutos. Só esta curiosidade que é, a propósito aí da atualidade, esta semana tinha sido anunciada a escavação arqueológica e de repente Aveiro ficou em estria. Isto tem justificação, não tem? Qual é a vossa opinião? Só para percebermos...
Eu sobre isso tenho uma opinião e que se fundamenta no elevado peso que as redes sociais têm relativamente a estas matérias e especialmente a rede Facebook. E portanto, aí toda a gente emite opiniões. Algumas espatafúrdias de pessoas que não têm capacidade técnica para dissertar sobre o que se diz, sobre o que se está a falar e ultimamente até sobre a dita escavação à procura que já foram encontrados alguns restos da capela de São João, e efetivamente nós vemos isso, apesar de tudo, no meio local, vê-se que há pessoas a falar que não têm opinião sobre a matéria. Inclusivamente falaram de uma coisa que se falou, que não estavam os painéis de obra, não sei o quê, como se a Câmara, a autora de determinadas obras, tivesse que ter esse tipo de obrigatoriedade. Além das vedações naturais que foram feitas e que se indicou-se porque era a escavadora, veio um brilhante a dizer que aquilo tinha que ser em bocadinhos de metro quadrado e os meninos arqueólogos lá com a pá, não, aquilo tem que ter um trabalho. Penso que aquilo tem um plano de trabalho e que está a ser levado contra a opinião generalizada. Portanto, tudo o que tem a ver com o Rocio gerou esta onda. E vê-se até, em alguns casos, eu vou ter que dizer isto, algum provincianismo em certas opiniões e propostas que se deixam de pessoas que não têm qualificação técnica nenhuma para estar a falar daquilo. Portanto, os trabalhos estão a decorrer, já foram encontrados vestígios, eu não estive lá, agora falou-se, já está lá a piscina municipal, quer dizer, há um conjunto de coisas que se dizem com piada, outras que não têm piada nenhuma. Depois, como houve um excesso de chuva, a ponte de São João, do lado de cá do Rocio, naturalmente por qualquer entupimento que há, porque é normal, quando há grandes chuvas por todo o mundo, acontece isso, e veio logo ali umas parangonas, porque aquilo já tinha que se atravessar a nado para o lado do... Pelo amor de Deus, quer dizer, isso é um pouco... Eu tenho pena de dizer isto, mas há aí um pouco de provincianismo em determinadas opiniões, que não se fundamentam
António Neto.
Técnica nenhuma, não é?
Pois, esta... Eu lembro-me bem desde o início de quando a Câmara Municipal fez o concurso de ideias com a encomenda daquele projeto do Rocio e das candidaturas e, digamos, da aprovação de uma candidatura que se ingia num parque de estacionamento e de uma região desertificada como um palco, eventualmente para sustentar, digamos, os projetos para a futura Capital Europeia da Cultura, mas fiquei um bocado porque foi nesse momento que houve um debate público onde as pessoas participaram na Assembleia Municipal relativamente ao projeto do Rocio, que uma pessoa subiu ao palanque e falou de facto desta igreja que lá estava e fazer o perceber efetivamente se essa lá estava e haver um estudo arqueológico relativamente a isto. A ideia foi dada por aquela pessoa. Porque os Garrabal Esteves não tinham ideia nenhuma daquilo. Agora ainda melhor. Num novo projeto, o projeto que foi aprovado no concurso de ideias, não tinha lá capela, mas agora já tem. Novo interesse turístico. Ou seja, no fundo isto é a própria execução do executivo camarário, que vai pela onda. Vai pela onda, primeiro quer fazer um projeto, e quer fazer um projeto à revelia de toda a gente, e onde as pessoas não percebem efetivamente a utilidade do parque de estacionamento subterrâneo naquela zona, já disse muita coisa. Já disse que os moradores é que exigiram, e afinal não exigiram. Já parece que há uma capela, e fizeram escavações, mas as escavações são feitas inadequadamente. Não tenho conhecimentos secos na área, mas muita gente em Aveiro tem. Muita gente que vive cá e são no estrangeiro, que são arqueólogos, ou antropólogos arqueológicos. Dizem que, efetivamente, é mau. Mas, no fundo, isto é um fé diver do próprio executivo camarário. Porque o executivo camarário faz estas prospeções, mas não tem um plano. O objetivo é o chamado toca e foge. Quer fazer uma coisa, mas vai fugindo. E vai alcançando mais um ponto para fazer agora um estudo de impacto ambiental, um estudo viário, um estudo não sei o quê, para dizer o quê. Quando as pessoas estiverem cansadas, o projeto já está mais que aprovado. O senhor Presidente da Câmara já teceu comentários e por vezes, digamos, ofensivos devido ao sentido de apoio contra aquele empreendimento. E, efetivamente, o senhor, mais uma vez, e vou empregar a terminologia, age de má fé perante os aveirenses e, neste caso, do Rocio ainda mais. Porque os estudos de impactos ambientais, de redes viárias e tal, são criados ad hoc para evitar a discussão pública que é exigida. E, efetivamente, o Instituto Camarário não consegue, efetivamente, demonstrar porquê que irei fazer ali um parque de estacionamento. E não, e como sempre, tem em carteira, eventualmente, o que quer fazer, mas não quer transmitir, efetivamente, qual é o seu ponto de situação ou a sua orientação.
Manuel Prior.
Pronto, o Executivo vai fazendo obra e de certeza que não é na onda do Bloco de Esquerda. Isso é que de certeza absoluta. Para bem da Beira e dos Aveirenses. Para bem da Beira e dos Aveirenses. Em relação ao Rocio.
Ao estudo arqueológico. Foi aquilo que mexeu esta semana.
Mexeu, claro. Mexeu. Foi preciso tirar a terra para descobrir alguma coisa. Em relação ao projeto do Rocio, sempre foi dito que era preciso fazer um estudo geológico que já foi feito, um estudo geológico
de tráfego também
e um estudo viário que está quase terminado, e depois é que se irá tomar algumas decisões. Quanto às escavações que foram feitas, espanta-me que a engenharia esteja muito baixinha e os conhecimentos sejam muito baratos. Por conta, o que nós ouvimos foi a Aderabe manifestar-se a favor da escavação, a favor como estava a ser feita a escavação e a procura das ruínas que lá estavam.
Mas levantou alguma questão em relação à maquinaria pesada?
Sim, que havia... mas não se manifestou em relação a mais nada. E que foi bem feita.
Não, e assumiu que pediu esse estudo.
Exatamente. Né? Não sou eu que digo, foi a Aderabe, que é da área, acho eu, e não sou estrangeiros. Como o Bloco de Esquerda defendeu, nenhum dos cais estrangeiros não são estes daqui, que sabem do que estamos a falar e que fizeram, e que ontem validaram isso tudo. Validaram isso tudo. Nem tudo corre bem. A piscina encheu. Reventaram uma conduta de água. Mas está lá. Mas apareceram, afinal havia lá as tais ruínas. Portanto, está feito o tal estudo geológico. Agora há de ser complementado com um estudo viário para que, a ser feito, e é se for feito, a ser feito o parque de estacionamento, ele seja sustentado na necessidade do estudo viário para retirar carros do centro de Aveiro. Nós no PSD somos a favor de um estacionamento ali, se ele contribuir para não trazer carros para Aveiro, mas retirar carros daquele sítio de Aveiro. Não queremos que a Ponte Praça seja uma rotunda para enfiar carros à procura de estacionamento no Rocio. Não queremos que muitos espaços livres e novos do Rocio sejam um estacionamento à superfície. Não queremos que as pessoas que andam a passear no Rocio com os carros dos bebés ou com os miúdos e os netos pelas mãos andem pela estrada. Que haja passeios de 4 ou 5 metros para as pessoas poderem usufruir daquela área nova da cidade. Mas para isso é preciso claramente tirar dali os carros. É preciso claramente que os carros não vão ao Rocio andar às voltas.
Eu não posso estacionamento, vou pôr os carros todos.
O que nós queremos é que aquele parque de estacionamento a ser feito seja para retirar carros da Ponte Praças, retirar carros do centro de Aveiro e que para ir para o parque de estacionamento ou para sair não seja necessário ir ao centro de Aveiro. Para que saia de Aveiro sem ir ao centro de Aveiro.
Francisco Picado.
Só uma nota breve sobre o Rocio. Eu não tenho conhecimento daquilo, enfim, já estive envolvido em projetos que exigiam tal tipo de intervenção, mas obviamente que não. É um bocado estava a brincar com a pazinha e com a pazada. Eu acho que a questão relevante aqui é, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, é esta. Nós não estamos já na fase, como o Manuel Prior diz, não estamos na fase de estar à espera de decisão. A decisão já está tomada. Tanto aqui como na Avenida. E isso foi aquilo porque sempre o PS se debateu. Que era debate público na Assembleia, com os cidadãos, antes de se fazerem as coisas. E aqui, manifestamente, parece-me que este tipo de intervenção é uma intervenção que tende para o definitivo. O mesmo acontecerá na Avenida. E, portanto, nós vamos herdar, bem ou mal, goste ou não se goste, com legitimidade democrática ou não, a verdade é que Aveiro vai herdar no coração da cidade dois projetos, dois espaços novos que não foram participados e onde não houve discussão. A Avenida, do meu ponto de vista, está fechada. Segundo Luís, o estudo está... O estudo necessário já está fechado e, portanto, se me perguntarem o que é que vai acontecer ali, eu não sei. Eu não sei. Enfim, sou um cidadão normal, sim, com responsabilidades diferentes e com uma proximidade a estes assuntos maior. Não tenho, não sei o que é que vai acontecer. Não estou a ser verdadeiramente genuíno. Não sei o que é que vai acontecer ao Nido. E o que conheço do Rocio é estacionamento por baixo, zona árida por cima, que foi a fotografia que eu vi. Uma proposta, um projeto, seja o que seja. A intervenção para mim é a intervenção que neste momento está a acontecer e é definitiva. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, é que é preocupante. Pois, com certeza, no fim, haverá quem goste, haverá quem não goste. O daqui a 10 anos, toda a gente, eventualmente, já se ambientou, já se habituou. Agora, do nosso ponto de vista, isto não é forma de fazer, nomeadamente, processos naquilo que é o espaço mais nobre da cidade. Enfim, é o que temos. Porque eu posso dizer que estamos legitimados pela maioria. Com certeza o engenheiro Ivo Esteves poderá ir com o terceiro mandato e poderá obter nova vitória. Os cidadãos aveirenses são soberanos. Agora, espera que quem ande para aí a bradar aos céus que Nossa Senhora, que não sei o que, que isto não sei o que mais, não pode ser, quando chegar a hora efetiva de avaliar o mandato, que procede em conformidade.
Nós no PSD temos três ou quatro balizas para apoiarmos este projeto do Rocio. E é claramente que, haja mais área verde do que havia, que haja mais árvores do que havia, que haja mais espaço para as pessoas, que haja mais passeios e que haja claramente menos carros à superfície. Isso são as balizas que nós estaremos com o projeto de Torcí se ele cumprir isto. E achamos que irá cumprir.
Mas vocês já apoiaram. E isso não está em cima da mesa, portanto tens informação que com certeza mais ninguém tem. Claro. Eu só posso interpretar
assim. Isto foi os pressupostos que nós demos e fornecemos a quem direita, a quem está a fazer o projeto, sobre isto. Nós só apoiaremos o projeto do registro do Rocio se ele cumprir estas coisas. Mais verde, mais árvores, mais espaço para as pessoas e menos carros à superfície.
Falta uma nota importante. Zero dinheiro de investimento público no parque de estacionamento. Zero. Porque aí temos um problema mais grave.
Meus caros, o agradecimento a António Neto, Manuel Prior, Francisco Picado, Carlos Anileiro, o debate quinzenal no programa Canal Central. Cá estaremos de novo no Canal Central dentro de 15 dias e aí já enquadrado também pelo dito programa Boas Festas em Aveiro, que começa no dia 1 de dezembro. A cidade vai animar-se, o município, para o tempo de Natal, Ano Novo e também para as festas de São Gonçalinho. Bom fim de semana para todos.